Boa tarde. Hoje temos esta reunião para estabelecer a metodologia de trabalho do grupo. Eu tomei a liberdade, entretanto, de preparar aqui uma folha que fiz distribuir por todos os grupos parlamentares, que é uma espécie de proposta de trabalho para todos, com apanhar todas as entidades que nos foram enviadas pelos diversos grupos parlamentares, mas julgo que assim podemos agilizar os trabalhos, no sentido de ser mais rápido e mais fácil para todos nós a persecução destes trabalhos. Da análise das entidades, que são imensas, que foram enviadas por todos os grupos parlamentares, neste apanhado que preparei, propunha aos grupos, e agora decidirão sobre isso, uma audição pública com todas as entidades institucionais, digamos, autarquias, associações, departamentos, institutos, associações florestais, de agricultores, todas estas associações numa audição conjunta. Aquelas que não quiserem estar presentes podem dizê-lo e pronunciar-se por escrito sobre o diploma legal. Portanto, desta forma agilizaríamos os trabalhos. Também, em nota informativa, tive uma conversa com o Presidente, que está aqui hoje, em representação do Bloco de Esquerda, sobre a possibilidade dessa mesma audição pública ser realizada no próximo dia 12 de março. Portanto, ia pôr à vossa consideração sobre estas entidades e sobre esta audição pública. Também, por forma a agilizarmos, até porque a sessão legislativa está quase a terminar e temos de ter em conta todos os trabalhos da Comissão, que já me disseram várias vezes que estão com imensos problemas de calendarização, propunha, e vou pôr à vossa consideração, uma audição conjunta das diversas entidades que constam desta folha de trabalho que vos enviei, sendo que a ANAFRE e a ANP, talvez num dia, mas em separado, até pelas suas características próprias de representação de todo o poder local, essas à parte. E depois, quanto aos membros do Governo, propostos pelos grupos parlamentares, proporia que fossem ouvidos em separado, porque o que nos diz a experiência é que membros do Governo ouvidos em conjunto acaba por ser um bocadinho dificultoso, acaba por ficar assuntos por tratar e, portanto, por forma assim, com 6 ou 7 audições, arrumaríamos todas as audições que estão propostas pelos diversos grupos parlamentares. Também, depois, pondo isto à vossa consideração, também relativamente aqui à proposta do PCP, eu já tomei das instituições e departamentos públicos com intervenção e o Departamento de Universidades dirigidas ao Ordenamento do Território e Cadastro, que consta das entidades a ouvir pelo PCP. Aliás, eu, entretanto, até tomei a liberdade de solicitar ao PCP que nos enviasse uma informação, se fosse possível, mais individualizada, e reiterava esse pedido, se fosse possível, no sentido de nós corrermos o risco de estarmos aqui perante um emaranhado imenso de instituições e o grupo de trabalho também está aqui a dizer, ver a sua vida muito dificultada, depois eu vou já passar a palavra a todos os grupos parlamentares, dificultada, e se fosse possível individualizar qual departamento em concreto, quais departamentos em concreto, seria muito útil para todos nós, para o andamento dos trabalhos do grupo de trabalho, porque os serviços estão bastante aflitos. Muito obrigada. Agora passo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. O PCP já respondeu a essa solicitação que nos havia de ser feita. Naturalmente concordamos que tenha sido uma indicação algo abstrata, mas aquilo que sugerimos será que deveria ser contactada a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para que indicasse em cada Ministério quem deveria, portanto, ser ouvido no âmbito desta audição e desta matéria. Quanto aos departamentos das universidades, entendemos que devem ser enviadas a todas as entidades e institutos politécnicos esta informação, basicamente uma carta a informar, ou outra via, mesmo até pela via digital, a informar que estão convidados a participar nesta audição pública aquelas universidades que tenham licenciaturas relacionadas com esta matéria. Portanto, e sendo certo que estas instituições e departamentos públicos que a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares viesse a indicar, faria sentido que fosse conjugado, então, aqui com a audição aos membros do Governo, muito provavelmente, diria eu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar pretende intervir? Sr. Deputado.
Então, boa tarde, Sr. Coordenador. Boa tarde, caros colegas. Para dizer que, pelo PS, digamos, a proposta que nos deixa aqui, estamos de acordo, apesar de serem muitas entidades, muitas delas já foram ouvidas, mas são as sugestões que temos dos vários partidos. Agora, organizar isto desta forma, audição pública, depois da audição conjunta, enfim, depois os membros do governo, enfim, parece-nos que, apesar de tudo, será mais fácil, não é? Portanto, lamentar o dia 12 de março, é uma terça-feira, também não sei se nesse dia temos ou não temos comissão, por isso fica por aí.
Hã? O 12 de março está completo.
Pois.
Já temos enviado os convites para a audição.
Senhor Presidente, eu adiantei esta data depois da conversa que nós tivemos, onde ficou mais ou menos acertada esta data, com certeza, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhoras e Srs. Deputados. Nós só vamos ter reunião da mesa agora a seguir às 14h30, onde eu estava a pensar colocar esta questão. Portanto, a informação que nos foi dada terá que ser resolvida na próxima reunião da mesa, que é daqui a pouco, em que eu vou colocar à consideração da mesa o dia 12. Porque, de facto, se não houver qualquer possibilidade de encaixe destas audições, nós não vamos ter capacidade para, antes do final da legislatura, resolver este problema. E isso seria, acho que seria muito mau, não é? E, portanto, vamos ver. Se não for dia 12, há de ser outro dia, mas vamos ter que resolver esta questão. Eu, a questão também que gostava de colocar era se não há abertura para que algumas entidades destas possam dar o seu contributo por escrito e ser solicitado por escrito. Isso é frequente fazer, não é? E, sei lá, por exemplo, fazermos um conjunto de pedidos a estas autarquias ou às associações que estão de algum modo ligadas a esta problemática, pedir-lhes para seres por escrito. E depois, para além da audição que o Sr. Coordenador está a propor com entidades públicas, fazer, por exemplo, uma audição também com os centros de estudo, com os institutos, portanto, e resolvermos isto desta modo, as audições e com pedidos de parecer por escrito, de modo a podermos agilizar isto, porque começa a ser muito difícil resolver esta questão, e eu acho que era muito mau se nós não conseguíssemos, até abril, ter isto pronto para subir a plenário.
Se me permite, primeiro, as entidades que constam aqui, só um esclarecimento, Sr. Deputado, já lhe passo a palavra. As entidades que constam aqui são as entidades que os grupos parlamentares enviaram, portanto não há aqui, eu limitei-me a sistematizá-las, digamos assim, achando que tinha, sendo que aquilo que eu disse logo inicialmente seria que seriam convidadas a participar ou a enviar contributos por escrito, porque, portanto, já se colocando a questão dos contributos por escrito à partida, e muitas delas provavelmente optarão por esse tipo de intervenção, mas deixando um bocadinho, porque parece-me que seria melhor deixarmos um bocadinho ao critério das entidades se elas o querem fazer por escrito ou não, portanto, mas, Sr. Deputado António Topa.
Obrigado. Eu, na verdade, com esta gente toda e outros que se podem associar, eu reconheço, eu queria lembrar, porque nós já fizemos audição de maior parte destas entidades todas aqui, quando foi da discussão dos projetos do cadastro. E, portanto, eu reconheço que vamos repetir situações em que já nessa altura estavam em discussão estes projetos. O PSD tinha um projeto bastante mais trabalhado e completo acerca do cadastro, e depois foi apresentado pelo PS este projeto do cadastro simplificado, pronto, e que foi o projeto votado. Há projetos-piloto, mas há aqui muitos departamentos. Pronto, se lhe enviar os dados, eles já os devem ter, muitos deles, não é? Porque naturalmente são interessados nestas situações. Mas se enviar e pedir um parecer por escrito sobre esta matéria. Porque muita desta gente já se pronunciou relativamente aos projetos de cadastro. Eu gostaria, numa primeira intervenção, se calhar, pedir um parecer por escrito. E isto é a minha posição. Gostaria, por exemplo, eu acho que estas quatro autarquias locais que participaram no programa, eu acho que devíamos ouvi-las, porque devíamos ouvi-las independentemente de outras instituições. Estas quatro devíamos ouvi-las, porque tenho experiência de como é que as coisas correram. Eles já foram ouvidos, aliás, também, mas podem ser... Mas os projetos, alguns estão em desenvolvimento e ainda possivelmente ainda não estão finalizados, saber quais são os principais constrangimentos. Portanto, e depois tentar, a maior parte destas pessoas, destas entidades, na verdade, pedir um parecer por escrito, porque eu tenho a impressão que a grande parte deles já os deram. Há aqui, na verdade, os membros do governo e membros do governo e alguns institutos que aqui estão, que podem ser novamente ouvidos. Mas podíamos, efetivamente, então, se há urgência neste processo, naturalmente agilizar um bocado as situações, porque eu estou convencido, se ouvíssemos essas entidades todas, estão aqui na página 1, isto, de qualquer maneira, com estas entidades todas, isto ia ser um bocado confuso, que muita gente esta não ia conseguir falar e nem ia conseguir pronunciar-se, porque são muitas entidades. Portanto, essa situação, atendendo até que já muita gente desta foi ouvida aqui, aliás, deve haver atas dessas audições, e, portanto, já muita gente desta foi ouvida, e, portanto, se naturalmente nós conseguirmos fazer com que haja menos instituições aqui no Parlamento, eu estou convencido que essa será, talvez, a melhor posição.
A excelência, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Naturalmente não temos nada a opor quanto à sugestão que aqui foi adiantada de se pedir parecer por escrito. De qualquer das formas, aquilo que é preciso termos em consideração é que precisamos de três momentos, segundo o que eu consigo apreciar aqui desta... Ah, vem um de cada vez. Muito bem.
Okay. Exatamente.
Pois, decidiu-se isso. Ok. Mas, de qualquer das formas, independentemente disso, o grande problema que aqui está colocado tem a ver com esta audição pública face ao número de entidades a ouvir. Naturalmente que será uma solução que pode ser adiantada, a questão da audição por escrito. Qualquer das formas, nesta audição, é apenas um momento em que temos que reservar e, naturalmente, que a Comissão terá que definir e estabelecer prioridades face a esta matéria. Precisamos, provavelmente, de uma tarde ou de uma manhã toda ela dedicada a esta audição pública, ainda assim com uma grelha de tempos que permita que as pessoas, que as entidades possam minimamente expressar a sua posição. Mas penso que também ouvir 15 ou ouvir 20... também não se adianta nem se perde assim muito. Portanto, o que importa é tentar também junto das próprias entidades qual é a sensibilidade que eles têm, porque eles poderão ter também interesse em estar publicamente e manifestar a audição presencial. Disse.
Obrigado. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado João Dias que podia-se tentar que a CEAP nos indicasse quem era o ministro ou os ministros que melhor representariam o governo nesta questão para não estarmos a meter bocais por 5 entidades, nunca mais saímos daqui. Talvez fosse uma boa medida, estou de acordo com isso. A segunda, estou de acordo com a audição conjunta, envolver todas as entidades públicas nisto. E depois a todas as outras pedir um parecer por escrito e ver qual é a reação delas. E desse modo conseguiríamos então ir a tentar reservar um dos dias de reunião da Comissão para a audição conjunta e entretanto pedir logo datas para as audições aos membros do Governo que forem indicados.
Sr. Deputado José Manuel Carvalho.
Só para dizer que concordo exatamente com esta proposta do Presidente Pedro Soares, acho que é mais adequada para agilizarmos isto uma vez por todas, porque importa de facto resolver este assunto o mais rápido possível. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Portanto, o Grupo de Trabalho vai oficiar para saber quais são os membros do Governo mais ligados à floresta. Podemos, à concordância de todos os grupos parlamentares, se desse está aqui representado pelo assessor, mas... A questão do cadastro, peço desculpa, a problemática do cadastro e, desde já, solicitar datas de disponibilidade para... serem ouvidos ou em sede de comissão, ou em sede de grupo de trabalho, consoante depois vier a ser decidido quanto à matéria do cadastro. Também, assim, isto parece-me que é aquilo que já estamos de acordo para começarmos a trabalhar. Pergunta, faríamos por escrito às instituições, colégios, pediríamos para ser por escrito a todos os centros de informação geoespacial, aos institutos e departamentos públicos com intervenção no ordenamento, senhores deputados, portanto, ao Departamento de Geografia, ao Centro de Estudos, todas estas entidades pediríamos pareceres por escrito. É isso? E marcaríamos depois audição das autarquias locais de cadastro, onde existe já cadastro, uma audição conjunta destas autarquias locais, tal como pediríamos a estas, aos institutos todos, Instituto Geográfico, Instituto Nacional, todos por escrito, senhores deputados, para ver se percebemos. E uma audição também com a ANAFRE e a ANP, essas presencialmente ou por escrito? Só. Essa decisão tem que ficar aos... Portanto... Sr. Deputado, Instituto de Registros e Notariados e a Autoridade Tributária e Aduaneiras também estão aqui nas entidades. Bem, quanto a estas por escrito ou presencialmente, acho que temos que definir... Sim, para... Faríamos então, só para...
Eu acho que devia ser ouvidos os três em conjunto, mas sem haver outras entidades, porque essas três entidades são muito...
Teria definido então colocar a audição conjunta da Autoridade Tributária Aduaneira, essa a propriedade da AT, do IRN... e da Ordem dos Notários. Portanto, uma audição conjunta destas três entidades?
Eu acho que essas três entidades...
Isto não está desagravado, pena. Está. Eu acho que essas três entidades são aquelas que executam, no fundo, em termos finais, o registro do cadastro, e são muito importantes.
Não, nessa perspectiva do Sr. Deputado António Topa, a Direção-Geral do Território também é muito importante para isso.
Também, não.
Então colocaríamos aqui também a Direção-Geral do Território.
Sim.
Se pudéssemos ouvir as autarquias e estes responsáveis das equipas que elaboraram e trataram o cadastro dos projetos-piloto, porque estes trabalharam com as autarquias, estes podiam ser conjuntos.
Fazermos uma audição conjunta, embora separada tudo no mesmo dia, que seria uma primeira parte, digamos assim, com a Autoridade Tributária, o IRN, a Ordem dos Notários, a Direção-Geral do Território, e eu proporia, para não misturarmos as autarquias com entidades, os responsáveis pelos projetos-piloto, juntamente com estas entidades, para não misturarmos as autarquias com entidades extrapolíticas, digamos assim, nesta mesma audição, primeira parte, digamos assim.
Pedro. O Instituto Geográfico Português vai sair da audição conjunta, bem como o Instituto Nacional de Estatística.
Podemos colocar agora. A ideia. Sr. Deputado João Dias, de acordo com aquilo que vai sendo a sensibilidade dos grupos parlamentares, seria pedir às outras entidades por escrito os seus pareceres, para agilizar, a todas as outras entidades por escrito, os seus pareceres, e estas serem ouvidas presencialmente. Fazermos uma escolha, uma triagem para entidades a serem ouvidas presencialmente. Mas diga, Sr. Deputado...
Mas o problema não se punha com a audição conjunta, punha-se com a audição pública. A audição conjunta não me parecia que houvesse aqui grande dificuldade em fazer audição a estas 9 ou 10 entidades.
Também agora,
e que, são, e que basicamente têm um perfil idêntico umas das outras. Não podemos estar aqui a dizer que o Instituto Geográfico Português tem ao menos importância para ser ouvido conjuntamente do que o Instituto de Registro e Notariado ou outros, ou mesmo a ordem dos notários.
Então, senhores deputados, se fizéssemos... Nós temos mesmo que arranjar uma metodologia. Se fizéssemos então 2 audições públicas, por forma, com certeza, e dar-lhe-emos logo nota desta. Sim, proponha, Sr. Presidente, que assim, de qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, ou então poderíamos fazer 2 audições públicas, uma com estas entidades que agora se falou, em último lugar, com os institutos, com a Direção-Geral do Território, a Ordem dos Notários, o IRN, a Autoridade Tributária, fazermos uma audição com estas, 2 audições públicas, digamos assim, uma com estes institutos, em vez de ser audição conjunta, passar a audição pública também. Era este, Sr. Deputado, o espírito da sua proposta?
Não, peço desculpa, Sra. Coordenadora. Aquilo que eu sugeri seria que se mantivesse o perfil que aqui está, que até me parece adequado, considerando aquilo que é cada uma das entidades propostas e que foram aqui classificadas, vamos lá ver, nesta audição conjunta. Faz-me sentido que seja uma audição conjunta, não há necessidade de haver aqui lugar a uma audição pública. Naturalmente que a nossa preocupação em termos de tentar resolver aqui a questão da grande dimensão da lista será com a audição pública. Pronto, algumas entidades poderão passar para a audição conjunta, faz sentido, tudo o resto também se resolverá, ou seja, também conseguiremos diminuir um pouco esta lista através do parecer por escrito. Com o parecer por escrito, passando algumas, como já foi sugerido, nomeadamente o que tem a ver com as autarquias, para a audição conjunta, a lista fica substancialmente mais pequena, não vale a pena estarmos a mexer na audição conjunta, quer na sua concessão, passando-a para pública, quer em reduzir o número as entidades que ali já estão consideradas, porque parece-me que não temos critério que possa dizer que o Instituto Geográfico ou a Direção-Geral do Território ou uma outra poderão sair daqui e ser incorporadas numa audição por parecer escrito. A minha posição era de mantermos a audição conjunta. Algumas entidades que estão na audição pública poderiam passar para a audição conjunta. Algumas entidades pede-se-lhe o parecer por escrito e também são reduzidas e depois é agendar os dias. Isso, quem propõe poderá também dar a sua posição, se quer ou não quer, por escrito. Isso, naturalmente, qualquer das formas, não me parece que haja qualquer impedimento de qualquer uma destas entidades que estão na audição pública que o possam fazer por escrito, assim elas manifestem esse desejo, não é?
Obrigada, Sr. Deputado. Então faríamos audição pública, apontado para o dia 12 de março, será a data que temos apontada, a não ser que tal data não venha a ser possível, mas apontada de acordo com aquilo que foi falado aqui anteriormente, para esta audição pública. Sendo desta proposta da audição pública, as autarquias locais e a ordem dos notários sai das entidades a ouvirem-se da audição pública, certo? Ficaria, juntamente, ao fazer o convite a estas entidades, far-se-ia já o convite dizendo que estavam convidadas para o dia a partir de 12 de março ou, em alternativa, eram convidadas a apresentar caso pretendessem parecer por escrito. E com isso já se deixa a abertura às entidades para confirmarem presencialmente ou enviarem, se assim entenderem, parecer por escrito. Portanto, quanto à audição pública, ficamos arrumados. Pronto.
Exatamente.
Depois, então, quanto à audição conjunta, estão todos os grupos parlamentares de acordo, o CDS também, presumo eu. Depois faríamos uma audição conjunta, tínhamos que arranjar aqui um dia, ou uma manhã, ou uma tarde, temos depois tentar agilizar o calendário com os serviços, portanto não estamos em condições para ouvir em audição conjunta, numa primeira parte, os institutos, acrescentando aqui apenas a ordem dos notários que saem da audição pública e passam para, numa primeira parte, na audição conjunta, estas instituições. Numa primeira parte, juntamente com os responsáveis dos projetos-piloto do cadastro, o responsável que estava aqui, que foi o que eu percebi daquilo que nos disseram, que é os responsáveis das equipas que elaboram e trataram o projeto-cadastro-piloto, certo? Passarão também para aqui. E numa segunda parte, seriam ouvidas as autarquias, desta mesma audição conjunta, separada em primeira e segunda parte, por forma a que as autarquias locais sejam ouvidas em separado. Foi aquilo que eu retirei, se possível, pelos serviços no mesmo dia. Essa calendarização também já não depende muito de nós. Não depende muito de nós, portanto, se possível no mesmo dia, se não em dois dias diferentes, faremos estas audições. Sim, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado. Só queria colocar à consideração dos senhores deputados, na medida em que só há uma individualidade sugerida, tudo o resto são entidades, que o ex-presidente do Instituto Geográfico de Portugal, português, pudesse também ser considerado na audição conjunta.
Sr. Deputado, obrigada pelo...
Está na lista, está na lista da audição...
Mas, Sr. Deputado, ao ouvirmos já o Instituto Geográfico, o ex, parece-me que será um bocadinho difícil de justificarmos que não estejamos depois perante uma avalanche de outros ex-dirigentes ou outras pessoas individualizadas que considerem que, de alguma maneira, estão a ser preteridas em termos da sua importância em relação a uma pessoa em concreto. Nada nos move nem contra nem a favor da pessoa em concreto, mas parece-me que nesta lógica que nós estamos a tentar aqui estabelecer, que não faz muito sentido, ponho claro à consideração, parece-me que não faz muito sentido retirarmos desta audição pública sob pena de entrarmos no mundo das exceções e tudo poder ser excepcionado. Deixava esta...
Eu pessoalmente concordo com essa proposta, porque de facto o Instituto Geográfico Português vai estar na audição conjunta. Eu acho que o ex, se quiser dar uma mensagem por escrito, muito bem, se não está presente. Portanto, parece-me que não faz muito sentido estar o ex e estar o atual na mesma audição conjunta. Isto é uma opinião.
Não, era precisamente por respeitar essa questão mais formal. Que eu...
Podemos
mas pronto,
ter...
mas aceito a posição dos diversos grupos parlamentares. Obrigado.
Podemos ter, caso sem qualquer problema, ter essa deferência para que não haja, pedindo por escrito diretamente ao ex-presidente, só se for por isso. Senhor Deputado, agora um tratamento de igual, não parece que possamos, se não temos aqui os ex de todas as instituições a achar que tem que ter um tratamento preferencial e não faz muito sentido, não é? É uma questão de igualdade de tratamento para todos. Ficaríamos assim, solicitávamos então, e agora vamos decidir, por escrito ou pessoalmente à ANAFRE e à ANP, por escrito ou pessoalmente, solicitamos para ser escritos à ANAFRE e à ANP, portanto...
Eles já deram parecer.
Mas temos que solicitar relativamente...
Solicita-se por escrito.
Sim, por escrito.
E até se pode deixar a abertura, sim, eventualmente. Pretenderem participar ou ser ouvidos, se manifeste.
Eu sugeria então que fosse por escrito. Parece-me que, sendo assim, que talvez seja melhor pedirmos diretamente à ANAFRE e à ANP por escrito, sob pena daí sim podermos estar aqui a ferir algumas suscetibilidades ao pedir-lhes que vão a uma audição pública, quando retiramos uma série de instituições dessa audição pública e lhes damos um tratamento em audição conjunta. Portanto, inclusive a presidentes de Câmara. Portanto, provavelmente parece-me que seja de eticamente mais entendível que possamos diretamente por escrito. Portanto, fica fixado que a ANP e a ANAFRE serão pedidos pareceres por escrito e não presenciais e, portanto, restam-nos os membros do Governo que... Parece-me, depois de já fazermos esse pedido dos serviços, colhendo essa sugestão de pedir aos serviços quais são os responsáveis sobre diretos na matéria do cadastro, resta aqui uma pergunta que tem ao CDS, mas está aqui o seu assessor, porque o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas não tem naturalmente qualquer competência em matéria de cadastro. Mas foi solicitado pelo CDS e, portanto, relativamente a este secretário de Estado, solicitava, como está aqui a representação, se está em condições de nos dizer alguma coisa, ou se o CDS nos dirá alguma coisa, pode dizer, caso seja isso, sobre o secretário de Estado das comunidades portuguesas. Mas então faríamos o seguinte, o CDS, quanto à audição do secretário de Estado das comunidades portuguesas, pronunciar-se-ia até amanhã? Ou ainda hoje, por forma a que os serviços também possam agilizar quanto às datas e calendários, ficaríamos assim para ouvir os membros do governo em separado? Os grupos parlamentares estão de acordo? Alguma coisa... Então, ficaríamos dessa forma, os serviços vão, o CDS vai nos dar essa informação e estaremos... Consoante aquilo que depois nos vieram dizer que são os membros do governo responsáveis, 4 ou 5 audições, mas não nos, porque também não nos parece... Podemos até aproveitar audições regimentais para tentar fazer no mesmo dia, se for possível, mas isso tem que se mesmo oficiar... à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para que nos indique e a partir daí nós faremos chegar aos membros do Grupo de Trabalho qual é a melhor forma, está bem? Não havendo mais nada, está encerrado. Obrigada a todos.